viscerais.
Seus estranhos do caralho.
E aí, galera, beleza?
Voltamos cada vez mais
Depois de
descaralhados.
muito tempo, para alegria, né, que a gente agora sabe que tem uma galera ouvindo a gente
Queridos,
tava.
queridas pessoas que nos acompanham.
A gente ficou muito feliz em saber aí que tem a galera aí do Mato Grosso escutando a gente.
Mato
Um salve aí pro Mato Grosso!
Grosso!
Aí sim. E
Obrigado,
desculpa
pessoal.
a desanimação aí, porque. Hoje o clima tá pesado,
O clima
gente.
pesou, gente.
Nossa senhora, cara.
É, a gente vai falar de um filme que de início
Não
a
vamos nem
gente.
dar muita coisa, vamos falar já do que é,
Então,
cara.
de início a gente ficou meio assim: será que nós vamos falar de um filme que tá sendo tão falado? Tanta gente já falou tanta coisa. Mas, gente, o filme é muito bom. E é um filme que realmente perturba, assim. A gente tá mal, assim, de verdade a gente tá. Tá mal aqui. Não sei se tá transparecendo isso pra vocês, mas a gente não tá bem, não.
Realmente, cara, é um filme. A gente assistiu hoje, né, no dia que a gente tá gravando. Eu a primeira vez e a Carol a segunda.
A primeira vez, se eu fosse sentar aqui pra conversar com vocês depois da primeira vez que eu vi, eu acho que eu não ia conseguir, porque me perturbou num nível que, bom, fazia tempo que eu não chorava a quantidade que eu chorei com esse filme, de verdade.
Eu tive uma grande crise de ansiedade durante o filme. Depois do filme também. Eu achei que não ia dar pra gravar o podcast, mas
Mas
estamos
vamos
aqui, estamos
tentar.
aqui.
Como é a nossa ideia é tentar brisar mesmo no filme, não é ter um conceito extremamente academicista ou nem cinéfilo sobre a coisa, mas então a gente vai tentar falar da forma mais crua e da forma mais
É a
a
visão
gente que a
de
gente
mais duas pessoas
consegue.
aí no mundo.
Mas eu vou dizer para vocês que a gente conversou um pouco antes e a gente gosta de coisas perturbadoras e tal, mas a gente chegou numa conclusão que talvez a gente tenha alguns limites, porque esse filme realmente mexeu com a gente.
Olha,
Não
eu
sei
não
como vai
sei,
ser com vocês, porque é um filme que tá sendo muito falado, talvez vocês já tenham visto. E fala com a gente, vamos criar essa semana, sério,
O Instagram.
o Insta, que
O
talvez a gente
Instagram.
pode criar uma categoria de, sei lá, fale com a gente, mande pergunta, mande questões.
Que você acha? Vamos colocar uns nomes aqui. Brisas viscerais, pode.
É.
Pode ser esse, então.
Brisas viscerais.
Brisas, pode. Ou brisas, não, tem que ser inteiro, né? Brisas viscerais, pode.
É, eu acho que é melhor. Vamos ver se dá e aí vamos criar Brisas Viscerais Pod. Mas a gente
Beleza.
anuncia quando sair o podcast melhor e tudo mais. Pra gente conseguir conversar um pouco, né?
É, e conseguir ter uma margem.
Mas mandem coisas pra gente.
Sim, nos deem um feedback, nos deem dicas de outras coisas, a opinião de vocês sobre o que a gente tem que melhorar, ou sei lá, se vocês estão gostando e tal.
Que mais vocês querem? Se vocês quiserem falar, ver ou falar sobre algum tipo de filme, fala com a gente. Fala, ó, falem sobre isso. Ou tem a opinião de vocês sobre os filmes que a gente também já falou aqui. E, enfim, a nossa ideia inicial era sair um pouco do mainstream, né? Falar de filmes um pouco mais subversivos ou menos conhecidos, que estivesse mais no underground, assim. Mas esse filme, gente, eu particularmente, e o Juninho também, né? A gente conversou. E eu não acho que é um filme que deveria ser mainstream. Que é um filme bastante pesado, não é
Eu
pra todo mundo
acho que eu
assistir.
concluí que eu acho que, puta cara, eu acho que ele é mainstream só por causa
É da
da
ideia,
proposta,
né? É
mas o
da
filme.
proposta, não, do personagem. Só que o personagem em si, como ele é tratado neste filme, é tão forte, tão pesado, que não deveria talvez ser mainstream. Mas virou. E o filme é, gente, o Coringa, que tá nos
É.
cinemas.
É o filme que tá hypado agora, cara. A gente achou. Ah, não vamos falar dele, né? Porque um monte de gente já falou. E o que vai mais falar sobre?
Eu não sei,
Mas
mas a gente vai falar.
eu não sei o que falaram, do que sentiram assistindo, mas, cara, a experiência minha, assim, eu nunca passei mal vendo o filme. E esse filme me fez passar mal, cara. Então, sei lá, mano. Eu acho que vou demorar um pouco para poder assistir a segunda vez, cara.
É, pra mim foi engraçado. Assim, eu não sei, eu acho que tanto eu quanto meu irmão, nós não somos afeitos, assim, super afeitos a histórias de heróis e vilões, a gente nem conhece muito. Eu, particularmente, sempre fui até um pouco preconceituosa com isso, e mais especificamente com a história do Batman, eu achava assim, ah, pelo pouco que eu via, que eu realmente não conhecia, não vou falar que é
O
conhecimento.
Coringa que a gente conhecia era o Coringa da tia do Batman, na
É,
Feira da Fruta.
se vocês não viram esse vídeo também, eu super recomendo, tá? É, acho que é um dos primeiros Batmans, né? Tipo,
É que eu não vou falar o que ele
foram
fala, né? Porque é
gravados.
meio grosseiro,
É,
mas.
gente, mas. Eu não sei se eu indico isso, talvez seja bem errado, mas assim, coloca Batman Feira da Fruta no YouTube, se vocês quiserem passar
É
por
um
isso.
clássico
E
da internet.
era esse Batman e esse Coringa que eu conhecia. Então, assim.
Aí chegou esse assim, você falou, mano, o que que tá
Entendeu?
acontecendo?
Se vocês
O que
verem
que é
isso no
isso?
YouTube, vocês vão falar: opa, pra mim foi uma quebra, porque eu tinha um pouco de preconceito até com a ideia do Batman, porque eu achava que ele era um herói, era um cara rico que era herói. Então eu não via muita profundidade na história dele, mas eu peço mil desculpas, senhor Batman, porque depois do Coringa, eu
O universo
realmente eu percebi que o universo de Batman, né,
é
mais
doido.
especificamente Gotham, a cidade em si, parece que é uma coisa muito emblemática, e todos os personagens envolvendo essa cidade.
Uma
Nossa, eles são muito,
construção.
muito complexos, assim.
É.
Coringa é, assim. Eu entrei mais em contato com o Coringa, porque o filme me deixou muito, muito afeita, assim, a ideia da história de Gotham e de Batman e tudo mais. Mas conversando com algumas pessoas que gostam, já são aficionadas por Batman há muito tempo, como nosso primo Sandro, o nosso amigo Matheus, eu falei um pouco com eles, e até com alguns outros colegas, por exemplo, a Milena, minha amiga, ela gosta bastante, o namorado dela, o Renato, eu não falei diretamente com ele, mas gosta. E eu perguntei pra eles: gente, peraí, legal, Coringa me deixou assim, caraca, mano, assim, porque ele te dá uma identificação no filme que você. Ele é um vilão, claro, ele é um vilão.
Então, já que a gente está começando a falar do filme, já quebra a expectativa aí. Porque é um filme que eu acho que é só a fachada, assim, que é tipo falando sobre esse meio de quadrinhos, de herói, de vilão. Porque é muito, assim. É muito real, assim. Não tem nada
Não é
fantasioso, não tem
fantasioso nem muito
nada.
fictício. Talvez a cidade, né, Gotham, é fictícia,
É fictícia,
mas ela é
mas assim.
real,
É,
assim.
ela, os
A forma que ela é
problemas que ela tem.
construída, os problemas, eles são muito reais. Mas antes de falar sobre o filme, já que a gente tá adentrando, vamos falar um pouquinho do quadro técnico das coisas, que é
Ah,
um
sim.
filme de 2019, tá aí nos cinemas ainda, inclusive super novo. Ele tem cerca de 121 minutos, praticamente 2 horas. É, no elenco, né, fazendo o Coringa principal, tá o Joaquin Phoenix, que, gente, não sei.
Não tenho o que
Daqui a pouco a gente
falar.
vai falar sobre ele. Tem o Robert De Niro, pô, né? Puta nome.
Puta ator.
É, tem a Zazie Betts, que eu acho que vocês devem conhecer ela também. Eu não consigo lembrar de nenhum filme agora, mas ela também já tem aí uma carreira. E é um filme do. O roteiro é do Todd Phillips. Engraçado porque esse Todd Phillips fez aquele filme Se Beber Não Case. Acho que
Nossa,
o 1 e o
sério?
2. É.
Não
E
sabia.
tipo, que
Não
coisa, né?
sabia.
Mas é legal saber que um diretor pode ser versátil em vários
Flexível, é?
níveis, né? Porque assim, Se Beber Não Case não é um filme que eu gosto, mas dentro da categoria que ele se propõe, as pessoas
É
gostam, assim,
um
então.
besteirol, né? Um
É, mas
besteirol
não é o tipo de besterol
machista.
que eu goste,
É
né?
um
Exatamente por
besteirol
isso.
machistão.
Enfim, mas é isso. É que também eu nunca vi pra chegar a saber efetivamente como é.
Ah, eu acho
Mas eu
machista.
não quero ver também, não. Realmente, desculpem, gente.
Não tem
Talvez
muito
eu chegue nesse
interesse.
dia de quebrar essa barreira, como eu fiz com o Batman, mas eu acho um pouco difícil, né?
Não, mas se, é porque o Coringa ele criou outras. Uma outra forma de você contar uma história de herói, que na verdade é muito fora assim, de tudo que a gente já viu sobre heróis, assim, não é uma parada fantástica, é sobre
Eu
saúde
até gosto de
mental, cara.
fantasia,
E é um negócio que tá em
porque.
alta também agora, saúde mental.
É, eu até gosto de fantasia porque, bom, sim, gente, eu sou uma pessoa assim. Vamos lá, vou revelar isso agora pra vocês. Não tenho nenhuma vergonha, não, eu amo. Eu amo, sou apaixonadíssima por Harry Potter. Então, assim, não sei se você tá rindo, não entendi essa risada.
Não, mas é
Os
porque.
livros são extremamente complexos.
Não, então, mas é. Eu acho da hora essa sua. Esse seu.
Eu aprendi
Sua
demais
paixão
com
pelo
Harry
Harry
Potter.
Potter. E, tipo, sei lá, a galera pode achar, tipo, nossa, tal, vai, sabe? Mas é. Eu
Só
entendo,
não gosto
tipo,
de
eu
Harry Potter quem
entendo.
não conhece Harry Potter.
É.
Efetivamente. Bom, enfim. Eu
Eu vou
até
confessar que
gosto
eu
de
tô
um nível.
enjoado. Mas é bom. É bom.
Enfim. Eu até gosto de um nível de fantasia, mas essa fantasia heróica. Não me atrai muito, assim, sabe? Essa coisa do tipo, ai, o herói, ele é um ser que tem poderes e que combate o mal. Até porque essa ideia de bem e mal, na minha cabeça, é muito complicada, essa ideia de bem e
Ih,
mal.
rapaz,
Então,
gente,
a gente já começa daí e aí.
Isso daí, bem e mal, cara.
Então, mas é
Eu
quase uma
comecei
primazia
a ler Nietzsche essa semana, gente. Então eu tô
da. É,
muito maluco
pesado, pesado.
essa questão aí de bem e mal e tal. E
Então, como eu
puxa
tenho
vida, cara.
dificuldades com esses conceitos de bem e mal, esse tipo de dualismo, essa ideia do herói e do vilão também é complicada pra mim. E nunca me atraiu muito. Vou falar bem a verdade pra vocês, é muito difícil um filme de herói me atrair. E na verdade eu não sei se me atrai, porque assim, o que me atraiu no Coringa é justamente porque ele não é um filme de herói e nem de vilão. Ele é um
Ele é um
drama
filme sobre
psicológico.
uma pessoa que tem sérios problemas sociais
Que
e
sofre, uma pessoa que
consigo
sofre.
mesmo
E que as pessoas não ajudam.
e o seu meio também não ajuda em nada, assim, cara. Puxa
É.
vida, meu. Como é triste ver uma pessoa. Como é triste ver a realidade na sua cara, porque é a realidade nua e crua, cara. E é muito,
A gente é
muito
colocado o tempo
visceral,
todo nisso. É
é
muito
muito
visceral.
pesado,
É um filme que desde o
é muito
começo ele não
real.
te deixa respirar. Assim, a sensação que eu tenho é que eu tava levando soco no estômago e eu não conseguia respirar. Então,
É,
assim.
e eu comecei a ter uma crise de ansiedade no cinema. Eu comecei
Exatamente.
a me
Bom, eu
sentir
também. A primeira vez que
claustrofóbico,
eu
sei lá.
fui ver, eu queria sair da sala, porque eu não tava conseguindo
Eu tive essa
chegar num
sensação.
nível, assim. Cheguei num nível que eu falei, cara, esse cara tá sofrendo demais, eu não consigo ver
Eu
esse
não tô aguentando,
sofrimento.
não tô aguentando.
E se for. E eu tava na metade do filme, eu falei, se isso não melhorar, eu não vou conseguir. Eu não consigo ver. E assim, eu não vou dizer pra você que melhorou, não, porque não melhorou. Então, assim.
Cara, fogo, tô dando risada agora,
É
mas, gente, eu fiquei
complexo, assim.
realmente mal, cara. Nossa, mano. É muito, muito perturbador esse filme. E
Bom,
assim, não tem sangue, não tem
não,
nada, sabe? Não
exatamente. É um tipo de
tem.
terror psicológico que não precisa de nada tão, tão visível, assim. É por isso que é visceral,
É
entendeu?
o terror
Porque tá no
psicológico.
sentimento da parada.
É um terror psicológico porque é algo que mostra a psique humana, assim, por
Exatamente.
vários lados, assim.
É isso.
Quem se importa, quem não se importa, quem é atingido com isso, as pessoas que já têm assim, certos problemas e como a sociedade trata pessoas que. As loucuras de todo mundo, sabe? Porque todo mundo é louco, mas. A
É,
gente
então, a
tem esse
gente entrou.
egocentrismo de achar que a gente é saudável, que existe esse negócio de tipo, ah, você é saudável
É, o que
mentalmente
é
ou não, o
saudável,
que é
né?
saudável, entende? Às vezes a loucura de alguém é criada a partir de um meio que ela vive ali que ela só não se encaixou, porque ela não tem as ideias parecidas com as pessoas. Pronto, ela é louca.
E não
Ela é
é nem só
maluca.
isso, às vezes a pessoa é totalmente louca, mas ela veste uma máscara social para poder passar por isso de uma pessoa que aparentemente não é. Imagina que sofrimento você tem que vestir todo dia isso. Tudo bem que eu acho que a gente veste máscaras o tempo inteiro para lidar com várias situações, mas você imagina você ser tão perturbado a ponto de você, enfim, sabe? Nem demonstrar a sua loucura assim, mas ser. Sei lá, gente, eu tô viajando aqui, mas uma coisa que esse filme, assim, é uma coisa que eu sempre acreditei, e aqui é polêmico um pouco, eu sei que é, mas é isso, assim, tipo assim, o Coringa é retratado como um vilão de uma história fantasiosa, porque a gente sabe que na
Não, na
realidade.
verdade, o filme, ele não. É difícil isso, porque é difícil de você ver que, na verdade, ele é um vilão.
Sim, no filme você cria uma
Porque.
certa empatia por ele,
É,
porque você
exato.
entende ele. Ele sofre tanto na sua frente que você fala, cara, eu entendo muito esse cara. Eu no lugar dele teria feito igual, parecido, pior,
A maneira que é
sabe?
colocada
Eu acho
a forma de
difícil
vida
alguém não se
dele
identificar, assim.
é muito pé no chão, é muito tipo,
É.
mano, todo mundo de alguma maneira
Já
sofre.
sofreu nesse nível, assim, já se sentiu. Ainda mais a gente que tá nesse. Sei lá, gente, nesse
Nessa
momento
loucura que é
de.
2019, Brasil.
Situados em Brasil 2019,
Brasil
nesse tempo,
2019
nesse lugar,
tá crazy, mano. Meu Deus do céu, cara.
é isso, sabe? Você tem algum nível de identificação, então é difícil você ver ele como vilão. Você sabe que ele é um vilão pela história pretérita desse filme, que todo mundo sabe que o Coringa é um vilão. Então.
Não, e também porque ele toma certas atitudes que, tipo,
Sim.
não tem como se defender. Tipo, se você for um ser
São
humano,
crimes, assim,
é,
né? Em
pô.
qualquer lugar do mundo, praticamente, assim.
Não tem como. Assim, a polêmica desse filme é essa, né? Porque
É, calma,
ele é
vamos,
colocado.
a gente vai entrar na polêmica maior, mas antes eu quero falar, tipo, justamente sobre isso, que já é uma micro polêmica, Mas a ideia é de que, tipo assim, a criminalidade, será que ela não é desenvolvida pelo meio? É isso, sabe? É aquela
Gera
ideia que eu já
essa
falei.
dúvida, né?
É, justamente, tipo assim, eu acredito nisso, sabe? Tipo, não só pelo meio que você vive, mas por tudo que você tá. Tudo que está te envolvendo, de certa forma, né? Mais uma vez, eu não consigo acreditar nessa ideia de bem e mal, esse dualismo, e eu não consigo acreditar que ninguém é essencialmente mal e cria uma maldade ou faz algum tipo de maldade só porque a pessoa é ruim ou maldosa.
Eu acho que é aí que vem o lance que a gente tentou criar, né, os seres humanos, dos direitos humanos, todo esse lance que a galera acha que é frescura, que é
Por isso que aquela
mimimi.
pessoa que comete algum tipo de crime, alguma coisa, precisa ser entendida e ressocializada. Ela precisa ser inserida no meio social novamente de forma saudável.
Utopicamente seria essa a ideia,
É,
né?
essa é a ideia.
Mas
Mas o
na
próprio sistema
realidade
carcerário, pelo menos o brasileiro,
é uma
a gente
bosta.
sabe que não é uma bosta, ele faz exatamente aquilo que
Ele não
ele quer. Ele
é
cria
para
cada vez mais,
ressocializar.
não é nem um pouco pra se ressocializar, e cada vez mais agora que eles querem privatizar as cadeias, melhor ainda, quanto mais melhor, mais eles vão ganhar.
É de
Então,
punição. É punição,
extremamente
tortura
punitivista,
e capital.
torturador, e a gente sabe exatamente quem. Falando do sistema brasileiro, a gente sabe exatamente quem são as pessoas alvos para estarem ali sendo torturados e tudo mais. A gente preta, pobre, a gente sabe disso.
E que tem
Então.
diversos também problemas sociais
Ah, históricos
e
até, né?
frustrações e todo qualquer tipo de frustração padrão. Esse povo sofre tanto quanto alguém mais informado que teve
O
acesso a alguma
sofrimento não tem
coisa. É, não tem
muito
peso,
classe,
não tem
assim. Não tem
peso, não
classe,
tem
não tem
peso.
gênero, não tem peso.
É que é foda, porque no meio da sociedade tem, né?
É.
É meio
Se escolhe quem
camuflado,
tem que
meio
estar nos
mascarado,
lugares. É
mas,
que a gente sabe que dentro do
né?
capitalismo poucos detêm privilégios, poderes e até felicidade. Felicidade tem a ver com detenção de poder. A gente sabe disso. E até sanidade. A gente sabe que a gente fala, gente, façam terapia, façam, mas a gente sabe que é um privilégio fazer
É um
terapia.
privilégio, é um
E
privilégio.
por mais
A
que você.
psicologia não é tida como algo da área da saúde.
Exatamente.
Não, nenhum plano, sei lá, os que eu conheço, os
Os
básicos,
mais básicos não tem.
não tem psicologia, tem
O
psiquiatria.
próprio SUS, assim, é muito defasado em áreas que a gente considera mais imediatistas. E imagina que na psicologia é. Claro que existem trabalhos voluntários, locais que fazem esse trabalho, trabalhos parecidos, nossa, de maneira excelente, assim, mas não consegue atender a população inteira e todo mundo precisa de cuidados mentais, assim. E a gente tá começando a falar sobre isso agora. E no Brasil de 2019,
Tem uma
gente, a gente tá em
educação
2019 e tem
emocional.
todo um mundo que também ainda não fala sobre isso, não trata sobre isso, enfim. É muito sério, assim.
E o Coringa vem para falar
O
sobre isso de
Coringa
uma
vem.
maneira. Só que é
E é engraçado
visceral.
porque, primeiro, que é um filme que não
Nossa,
trata
cara.
no agora, tá? Eu acho que é no final da década de 70, no começo de 80.
É,
Então.
ele é em outro. Ele é em, eu acho que ele é meio antigo,
É mais
assim.
antigo e de qualquer forma. Mas não muda o fato da doença mental, da falta de empatia nas pessoas. É muito engraçado porque o filme se passa numa Gotham que tá sofrendo, que tá tendo problemas políticos sérios.
Tá tendo
E tá
uma
tendo uma
movimentação política
crise,
também.
greve de lixo, a cidade está extremamente suja, consequentemente com sujeira vem doença, vem uma série de disseminação, e a gente vê
Pra
uma
uma
Gotham
parte da
suja,
galera, né?
principalmente pra uma parte da galera. A gente percebe que a cidade ela tá totalmente caótica, principalmente pra parte mais pobre da cidade, que é a
Abandonada.
parte que mais é nos mostrada, porque é aonde o personagem principal, que é o Arthur Fleck, o Coringa, está inserido. Ele é uma pessoa branca, pobre dos Estados Unidos, porque a gente também tem que falar que é
Existe
engraçado.
essa faceta
Não, existe em
da
qualquer lugar, mas é engraçado porque nos Estados Unidos a gente tem uma divisão muito clara, né, das classes sociais mesmo. Existem até hoje bairros para brancos e bairros para pretos,
Para
entendeu?
negros, é.
Existe uma divisão muito estranha, assim, pra
Muito
gente
segregativa
brasileiro,
mesmo.
muito segregativa. Não que a gente não tenha, tá? Porque a gente também tem aqui.
Mas lá
A
é
gente
muito
não nos
visível.
enganemos, né?
É porque lá o povo. Não tem como. Lá o engajamento social é um pouco mais evoluído
Historicamente.
lá.
Ah,
Porque
não sei, não. Concordo com isso,
teve
não.
coisas mais.
Mas não acho que é mais
É,
evoluído.
não,
Não acho nem um
sei.
pouco que é mais evoluído. Senão
É.
a gente não teria ainda esse tipo
É,
de
não, é
divisão.
verdade, é
Então,
verdade.
não
É porque
acho
eu acho que
nada que eles são mais
a
evoluídos, inclusive.
política lá, tipo, a gente tá engatinhando, entendeu? Eu acho que
E eu
em
não acho que eles são melhores.
2013. Não, não é melhor. Mas eles já tiveram algo assim, porque o brasileiro comum, antes de 2013, não se falava tanto em política quanto se fala agora. Nos Estados Unidos sempre foi, sempre
mas
foi uma
não
pauta.
Fez com que eles tivessem maior desenvolvimento em nada, assim, eu não acho.
Não,
porque quem deteve a política até então sempre também foram privilegiados e pessoas que nunca olharam tanto para esse tipo de comunidade. Então, eles falaram mais de política porque é um país que no CERN foi criado para ser um país com pessoas e tal. E a gente não, a gente meio que aconteceu. Sim. Mas eu não acho que tenha tanto desenvolvimento, não. Tenho críticas gigantes aos Estados Unidos, principalmente por ser um país extremamente capitalista e detentor de várias desgraças e guerras e tudo mais. Eu não acho que...
E também ser um país que é meio que o sonho, que é meio que a idealização do paraíso.
A ideia do sonho americano te mata. Ele te mata porque ele cria uma idealização sobre você.
E aí ele... É, o meu gato, cara.
Gente, a gente tava numa super discussão
aqui. Puxa vida,
aqui,
então.
Mas o Mateus deu uma de gato.
Que ele simplesmente chega lá com a patinha dele e fala, ah, vou derrubar isso daqui. Pá! Caraca, mano, gato são fogo.
Eu queria que vocês pudessem ver essa cena, porque ele quase olhou na nossa cara e falou, otário!
Enquanto vocês estão gravando aí, eu vou derrubar tudo aqui.
Eu vou destruir
vocês.
Toda essa merda, porque eu não quero saber de nada disso. A vida humana é uma merda! Com certeza é isso que ele tá pensando. Se eu pudesse destruir vocês agora, eu destruiria. O problema é que eu preciso me alimentar através de vocês.
E também ele tá bolando os planos dele pra poder...
Tá, ele tá buscando mais coisas pra poder derrubar.
Pra poder derrubar. Mas ele já está no chão. Ele tá no chão e tá derrubando.
Mas enquanto ele ainda não derruba mais coisas, continuemos. Enfim, os filmes passam numa Gotham decadente, né? E principalmente pra uma parcela da população muito característica. E nesse meio tá quem, né? Arthur Fleck, o Coringa, né? Que antes de tomar essa postura de Coringa, essa faceta, essa personalidade que ele cria, ele é o Arthur Fleck. Um comediante falido, basicamente, né? Que vive de trabalhos... Que na verdade, assim, que sempre foi lhe dito que era uma pessoa que tava sempre sorridente, sempre feliz, sempre alegre. E na verdade, o que ele tem é um grandíssimo distúrbio mental que faz com que ele tenha esse comportamento que, na verdade, é até um pouco estranho. Né? Eu não sei se a gente vai chegar nesse nível de spoiler, porque eu não sei se vocês viram o filme ou não, mas eu posso dizer que essa parte da risada, de ser engraçado, não é bem o que ele passa, assim. Na verdade é mais um sofrimento do que uma coisa positiva. Só que as pessoas em volta veem ou como uma coisa muito excêntrica, estranha, porque às vezes ele acaba rindo em momentos que não se deve rir, ou como uma coisa engraçada, ele deve ser um cara engraçado pra ele, ou as coisas são engraçadas pra ele. Então, essa risada dele não é muito entendida de começo, até por ele, é uma questão meio complicada, porque passa por uma transformação de, em um momento é uma coisa perturbadora, em outro momento vira uma coisa prazerosa.
Se desenvolve durante o filme essa característica.
Até porque
dele,
ele se desenvolve, né, durante o filme, enfim. Ele vem de uma pessoa, um invisível social, para alguém que começa praticamente uma revolução social, ainda que seja uma coisa que veio do íntimo dele. Não era exatamente o que ele queria começar, mas ele começa, né?
Eu acho que, na verdade, o filme mostra muito isso, que ele só simplesmente é uma pessoa que queria conversar, que queria ser escutado, que queria conversar com alguém que realmente esteja ali escutando ele. E o filme mostra a todo momento... que ninguém escuta ele.
Sabe
que
ninguém
que é tá aí
não
pra
é só
ele.
As pessoas escutarem.
Nem quem deveria ajudar ele.
Eu nem sei se ele queria tanto ser escutado. Eu acho, que ele queria não sofrer. Só que o problema dele não sofrer está ligado com viver em sociedade com as pessoas. E as pessoas, elas estão, na verdade, fazendo o possível pra que a pessoa sofra mais, entendeu? Então, eu nem sei se ele
queria... porque eu acho que todo mundo tá tão fudido ali. Mostra que, tipo, a sociedade inteira ali é tão fudida.
Mostra
que ele
mesmo.
É só mais um. E, tipo... no meio da necessidade da galera de, sei lá, de extravasar, de alguma coisa, eles agem desse jeito.
Ele criou meio um que ponto comum, assim, de revolta, que tava todo mundo meio que passando, assim.
É meio que uma forma de... como é que fala, assim? É uma maneira da cidade mostrar algo, assim, sabe? Tipo, já que não tem nada, já que tá tudo abandonado, já que a gente não tem emprego, já que a gente tá no meio do lixo, já que a cidade é suja e, tipo, ninguém tá nem aí pra ninguém... A gente é violento, a gente comete crime, a gente, sabe, ninguém tá nem aí pra ninguém, todo mundo é rude.
Como todo mundo comete crimes conosco, por que não ser... Como todo sistema é violento conosco, população, por que nós vamos nos importar com eles, com quem tá no poder? Então vamos nos rebelar contra, entendeu? E o Coringa, né, o Arthur Fleck, acaba a partir de um momento sendo um símbolo dessa revolução, meio que sem querer, que é uma parada meio individual
ele não quer,
dele,
ele
né?
não quer e nem meio que, tipo, foi totalmente sem querer.
Foi totalmente sem querer, ele não
e
planejou,
ele só deixa
não era premeditado.
Rolar.
O, problema é que isso começa a fazer parte de uma identidade que ele começa a gostar e adotar.
Porque ele começa a ter a atenção que ele quer. Ele começa a ter a atenção que ele sentia tanta falta de ter. Né? Porque sempre todo mundo que falava com ele era pra julgar a maneira que ele dava risada, ou a maneira que ele tá, se ele tá muito magro, se ele tá trabalhando. É, tentando manter ele no padrãozinho que ele, na cabeça dele, ele não consegue entender esse padrão.
É importante dizer que ele tem no começo do filme a gente vê que ele tem uma única pessoa de afeto e amparo em algum momento, que é a família dele, a mãe dele, mas isso também em algum momento é desconstruído e acaba sendo um problema também. Ele
acaba
cria
servindo
algumas relações imaginativas em algum nível, e o próprio trabalho dele não o faz feliz, mas ao mesmo tempo o faz feliz, porque o faz ser alguma coisa próximo daquilo que ele gosta de ser, porque ele gostaria de ser comediante, no começo na verdade ele é um palhaço, então é próximo do que ele almeja pra si, mas também não o faz feliz, não o contempla, e ele acaba durante um bom tempo fazendo esse trabalho meio que porque acaba acontecendo, mas não é porque ele é bom, não é porque as pessoas acreditam nele. Enfim, tem várias questões sobre isso. É uma vida desgraçada que ele leva, com pessoas que não têm nenhum nível de empatia, não estão nem aí pra conversar, pra entender. Até porque isso também, o filme mostra as pessoas completamente perdidas e frustradas.
Elas estão tão perdidas que chega um ponto do filme que ele... Eu não sei se é spoiler, a gente pode falar umas partes, né, do filme. É pra interessar as pessoas, eu acho. E também é um filme hypado, né, eu acho. Então, tem uma parte que a gente consegue ver que a sociedade é tão perturbada que é simplesmente assim, o cara, em vez de conversar com ele pra saber o que ele tá passando, alguma coisa assim, porque ele acabou de passar por um momento de frustração no trabalho, o cara dá uma arma pra ele. Tipo, ó, você precisa disso. E ele fala, não, o que é isso, cara?
E é engraçado,
não preciso disso.
É um filme que, apesar de incitar um pouco violência, porque essa é a polêmica do filme, né? Vamos entrar na polêmica de vez. Existe uma grande polêmica assim sobre como esse filme incita a violência, principalmente para os incels. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas incel é uma abreviação para involuntary celibataries, que é tipo celibatários involuntários. São pessoas que... É um grupo, tem muitos grupos na internet, principalmente Deep Web.
Parece que surgiu num principalmente, blog na década de 90.
Principalmente para homens. Quem começou, na verdade, esse termo foi um blog, foi uma menina tinha uma dificuldade em relacionamentos e em relações. E é isso. Só que hoje em dia, né, diante do machismo tóxico que a gente vive e tal, essa comunidade de incels é muito maior entre homens heterossexuais. E eles... dizem que são pessoas que não conseguem se relacionar com o sexo oposto.
São incompreendidas pela sociedade.
Só que é isso, entendeu? Eles dizem sobre possuir um direito ao sexo e às relações, e que eles devem reivindicar por isso através de formas violentas, muitas vezes.
A força
vezes.
Bruta mesmo.
Um caso muito parecido, é um grupo de incel que a gente pode dizer que é muito parecido com isso mesmo, foi esse caso de Suzano, que a gente teve há pouco tempo naquela escola. Aqueles garotos pertenciam a grupos de incels, de pessoas que não conseguem na Deep Web e tudo mais. Pessoas que têm dificuldades em relações e acreditam que tem esse tipo de morte heróica, né? Um tipo de morte heróica pra eles. Eles vão. Alguns acreditam até que vão ir pra algum lugar, tipo um céu das
virgens. A morte, na verdade, é um prêmio pra eles. É uma forma de status.
É um momento de ser visto e tudo mais. A sociedade nunca me viu e a partir de agora ela vai me ver. Então, essa é uma polêmica do filme, porque pode. É um gatilho, né? Dizem. É um gatilho, assim, agora eu vou levantar um questionamento. É um gatilho ou não para pessoas que já têm propensão a esse tipo de pensamento, sabe? Então,
é
por exemplo...
É difícil você pensar para quem, assim, só para quem realmente, assim, não quer pensar fora da caixa em nenhum momento, mas...
É muito complexo,
todo mundo,
gente,
se encaixa, eu acho,
é,
assim.
É, igual, porque... eu me identifiquei em vários níveis e queria mais que todo mundo morresse.
Mas, tipo, a gente não é incel,
exatamente,
sabe?
Entendeu? Mas eu não chego no nível de pensar... Ali dentro, eu queria,
tipo,
que todo mundo
vou
morresse
matar
naquele
alguém,
filme. Mas eu não chego no nível de pensar, cara, eu vou levar uma arma pra algum lugar pra matar alguém. É interessante dizer que, por exemplo, em alguns locais, esse filme foi proibido. Eu não sei muito sobre filmes do Batman, tá, gente? Mas teve um dos filmes do Batman que teve um atentado numa das salas de cinema... nos Estados Unidos, eu não sei exatamente o ano, e nessa sala tá proibido de passar o Coringa, porque já houve, né, imagina, no filme do Batman que não chegava...
Acho que foi o Dark Knight, não foi?
Acho que foi o Cavaleiro das Trevas. Eu acho que sim, não tenho certeza, mas já houve esse tipo de atentado, então assim, A gente não pode dizer que não é um tipo de gatilho, porque foi um gatilho pra gente de ansiedade, entende? A gente não é incel.
Nossa, de novo,
a
gente,
gente
eu
não
passei
é. Mas
mal.
Foi um gatilho pra gente, assim. É um filme que
Nossa.
É por isso. A gente tá falando aqui, é um filme muito bom. Muito bom, é um terror psicológico, te envolve de uma forma que fazia muito tempo que o filme não trazia. Ele me trouxe sensações físicas.
Eu nunca
assim.
Senti uma sensação física com o filme. Esse foi o primeiro. Que... Eu tava tremendo quando
então,
eu
Então, assim,
eu...
é um filme muito
Terminei,
bom, cara. Mas é um filme que é muito gatilho. Então, cuidado, assim, é muito complexo. E trouxe essa polêmica de tipo assim: será que é um filme que realmente tem que ser divulgado dessa forma, nesse mainstream e tudo mais? Eu soube que o Joaquim Fênix participou de entrevistas e as pessoas falaram pra ele: você não acha que o seu personagem incita a violência, principalmente pra pessoas que têm essa propensão, incels e tudo mais? E ele ficou bem incomodado, na verdade. E a declaração dele foi o seguinte em alguns momentos. Ele falou: eu não acho que o cinema, ou um cineasta, ou um roteirista, tenha responsabilidade sobre esse tipo de coisa. Para qualquer pessoa que tenha um descontrole mental nesse nível, que pense em matar outras pessoas e tudo mais, qualquer coisa é gatilho.
E qualquer coisa, a gente pode relativizar qualquer
coisa
pra
ser isso. Eu acho que, assim, é um filme violento, é um filme que é gatilho, mas é realmente, assim...
É uma faceta da sociedade.
Uma pessoa que tá nesse descontrole, assim, mental e tudo mais, quase tudo é um gatilho, né? Assim, infelizmente, assim, a gente não tá preparado pra entender e compreender essas pessoas. A gente não tá preparado pra cuidar dessas pessoas. Então, tudo vai ser um gatilho pra ela mesma, assim.
Eu acho, tipo, é dois lados de uma moeda esse filme. Tanto de um ponto que... realmente é muito pesado de se mostrar. Tem gente que vai realmente ser um gatilho. Mas, cara, não se fala disso. Precisa
então,
falar
é isso.
Disso.
Ele também tem uma crítica.
Eu
vejo
isso
como uma crítica, né? Aí eu já não sei. Por exemplo, a facilidade que ele teve em adquirir aquela arma, a forma que ele usa, é um tipo de discussão pra falar, principalmente nos Estados Unidos. A gente tá num Brasil que quer cada vez mais que as pessoas se armem. Nos Estados Unidos as pessoas se armam com muita facilidade.
Yeah.
E o filme mostra muito isso, assim, a facilidade que as pessoas adquirem esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que é uma crítica, eu vejo isso como uma crítica, não
e,
só pro
e como
jogo,
a vida é frágil também,
mas
como
é
a
claro...
vida não é nada, nada, assim, tipo, a pessoa, porra, é isso, sabe? Porque ele mata também as pessoas lá e é isso, sabe? Tipo, ninguém vai atrás, é só vira manchete, só inflama algo nas pessoas e, tipo, a cidade tá tão podre que, tipo, sabe? Independente do nível, sei lá, que às vezes alguém vai falar, tipo, ah, mas eles mereciam morrer. Eu não consigo sustentar essa ideia pra ninguém, nenhum ser humano. Tipo, a vida, ela é valiosa em todos os pontos, assim, sabe? Não tem como eu defender a morte de alguém.
O capitalismo valoriza
Só
as
que
vidas,
lá
né?
É assim...
Algumas e outras ele menospreza total. Isso se chama necropolítica, não sei se vocês conhecem esse conceito, mas é a escolha de quem deve morrer. E a gente sabe quem, né, escolhido dentro do capitalismo. Mas é isso, entende? Assim, essa valorização da vida, a forma que ela é. E é muito bom. Assim, eu não quero
lá
dar
é
muitos
a
spoilers,
desvalorização.
Mas assim, os textos dele, assim, o Joaquin Phoenix, pra mim, tem outros personagens no filme, mas ele carrega o filme totalmente. Assim,
ele traz
tá
uma emoção
fenomenal,
assim. Nossa, cara.
Nossa, ele pra mim, assim, ele.
Nossa,
mim,
você é doido.
Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que merece o Oscar, assim.
A interpretação é muito real,
é muito próxima,
nossa,
é muito
cara,
comovente em vários níveis.
É
quando ele sofre,
pesado.
quando ele já tá aquele coringa que já tá consolidado naquele papel mais criminoso, tudo
quando
isso.
Quando ele delira, porque ele delira
quando ele
muito.
Delira.
Ele tem fantasia sobre coisas que poderiam acontecer e que, tipo, depois a gente vê que é só na cabeça dele. E aí, tipo, isso traz mais angústia ainda,
nossa,
pra falar: caramba, cara. Caramba, mano.
Os próprios discursos,
sabe,
dele,
é muito,
assim.
É muito,
o roteiro
muito puxado.
Impecável, assim, a forma que
trilha
ele
sonora,
debate, trilha sonora.
O jogo de câmera, as
jogo
câmeras são
de
muito.
Câmera, a cartela,
nossa,
do
cara,
filme, assim, a cartela de cores, a fotografia. A câmera, ela trabalha de um jeito tão particular nesse filme que ela trabalha como um olhar de alguém. É engraçado que ela não tá sempre bem enquadrada.
É.
Às vezes ela treme um pouco, porque parece que é
parece
alguém que tá olhando.
Parece que
é
a cidade que tá, tipo, ó, isso aqui é só um lugar da cidade que tá acontecendo uma loucura dessa.
Não, e muitas
existem
vezes
vários outros acontecendo
ele tá,
isso,
tipo, dentro de casa, em um cômodo, tipo, no quarto, e a câmera parece alguém que tá observando ele de fora.
É.
Alguém que... Parece a gente, realmente. Parece que a gente tá ali, é muito próxima. A câmera nos aproxima demais. Ele já nos aproxima.
E as ações também, as ações dele, assim, é muito real, é muito frio, assim, é muito... Sabe, não, parece que não é ensaiado, não é. Não,
nossa,
não parece assim uma interpretação.
Parece natural,
parece
assim,
muito natural.
E é engraçado, assim, eu não quero ficar falando falas do filme, mas o roteiro é tão bom. Tão bom que te faz pensar e te amarra de uma forma. Quando você acha que você já viu tudo no filme, muito próximo do final, ele tem um discurso e é uma coisa que te incomoda, porque ele fala: eu não sei porque vocês se incomodam tanto com tais pessoas que morreram. porque eles eram pessoas horríveis. E claro, né, a gente não vai entrar naquilo de quem merece morrer ou não, mas ele fala, se fosse eu, o invisível social, né, ele não usa esse termo, mas eu tô usando aqui, o invisível social, vocês me deixariam morrer na rua e passariam por cima. Agora eles, porque estão na TV, porque são funcionários de uma grande empresa e tudo mais, todo mundo se comove por eles, mas eles eram pessoas horríveis. E só aconteceu o que aconteceu com eles porque eles eram horríveis. E todo mundo tem aquilo que merece. E é isso que, tipo, é um dos discursos dele. Um dos, tá, gente? Porque tem vários o filme inteiro.
E é isso.
Mas é uma coisa que te faz pensar demais, né?
É isso que é fogo, de diferenciar ele de um vilão pra uma... pra gente, pra
mas
uma
é
pessoa,
questão,
sei lá,
porque,
esse...
Porque o vilão não é isso, porque o vilão é isso no final das contas, o vilão é uma pessoa.
A vida real é isso,
é isso,
o vilão é isso.
De algum nível, lógico que, tipo, gente, a gente não tá aqui romantizando a ideia de, tipo assim,
existem
a pessoa
meios,
sofreu.
Existem eventos.
Não é porque a pessoa sofreu que ela vai ser necessariamente um vilão, não é isso. Mas a gente sabe que, porra, mano...
O meio interfere
caralho,
pra
né,
caralho,
né,
na nossa vida, não,
não
tem o não,
né,
que falar, não.
Os
tem
privilégios
falar.
Que eu tive, eu fico pensando, às vezes eu penso, eu sofro por umas coisas que de verdade eu falo, caralho, assim... E eu tenho muitos privilégios. Eu fico pensando que não tem. Lógico
não tem?
Que a minha dor é minha e tudo mais. Mas, porra, a gente sabe como o sistema é cruel. A gente sabe como a gente precisa de dinheiro pra viver. A gente sabe que
status,
a gente precisa de status pra viver.
Sei lá, contatos.
E a ideia é muito linda se desregrar disso e falar. Mas até a ideia de desconstrução é um pouco privilegiada. Pra você entender isso, se desconstruir, você precisa ter um nível de acesso, de privilégio, que às vezes a gente não tem, sabe? A gente tem, mas muitas pessoas não têm. Então é muito complexo. Assim, é um filme complexo em muitos níveis, assim. E muito bonito, muito bem feito, muito bem gravado, fotografia, roteiro.
Tudo, cara. Tudo,
pra mim,
tudo.
Um filme, assim, impecável, porém, um grande gatilho pra ansiedade e algumas outras
coisas. E o mais
coisas.
Incrível, ele não tem nada de fantasioso.
Não
a gente tá falando do Coringa,
é um drama.
Mas, cara...
É um drama psicológico
é um absurdo,
da vida,
cara,
de alguém, assim.
Exato, cara. É uma pessoa muito fodida, assim. Muito
e eu não
fudida.
Vou mentir pra vocês, assim, em alguns níveis, a dor dele chega a ser um pouco clichê. A gente já viu em vários lugares, mas o que faz
isso? Ah, não, mas eu acho que a interpretação
então,
do cara...
Então, é isso que eu ia falar.
É
a
tão...
dor, o sofrimento...
Eu sinto, cara,
o sofrimento
ele...
em si, ele
nossa,
às vezes
meu.
É um pouco clichê, porque quantos já no cinema e outros lugares já não sofreram? Mas a interpretação dele, a naturalidade que ele traz isso pra nossa... nossa pra dentro da gente... Nossa, você fala, cara, é isso, entendeu?
Cara, você só vem depois... Acho que a ideia de Coringa, de essa parada do
você
quadrinho...
Você só sabe que ele é o Coringa?
Você só vê depois,
não,
assim,
você
tipo...
só sabe que ele é o Coringa? Assim, se o filme chamasse, sei lá, Arthur, sei lá. Arthur Fleck.
Arthur.
Tipo, mano, eu acho
Arthur.
Que ia demorar muito. Você
lembra daquele desenho, Arthur?
É,
ursinho,
Arthur,
da cultura lá.
Eu não assistia muito, eu preferia o Franklin.
Ah, não, o Franklin já era... Era mais High Society.
Nossa,
era
eu
mais...
achava muito da hora.
O Arthur acho que
era
passava
já,
na cultura.
Era
passava
cultura,
na cultura,
né?
Mas,
poxa,
mano...
Eu não assisti muito. Poxa, vou procurar o Arthur no YouTube. Mas se ele chamasse Arthur Fleck... É sério, eu acho que ia demorar muito pra gente entender a relação com o Batman e tudo mais. Porque realmente isso só fica...
Poderia não ter, tipo, por exemplo, o lance do Coringa nesse filme. Poderia não ser um filme sobre o Coringa. Poderia ser um filme sobre Arthur mesmo. Um cara... Sei lá. Sabe?
Marginalizado socialmente... Invisível social.
Tanto que também tem um lance rolando agora, um post aí no Instagram, que fala sobre aquele assaltante do ônibus 174 do Rio de Janeiro, que foi um caso muito grande aqui no Brasil, e que falaram, cara, esse cara aí é um Coringa também.
Foi um Coringa brasileiro em algum
cara,
nível.
Na vida real.
E, enfim, a gente, ninguém tá preparado pra lidar com essas pessoas. A gente tá criando cada vez mais pessoas assim, dentro da sociedade doentia. A gente tá ficando cada vez mais doente, então a gente não consegue se ajudar e não consegue ajudar nós mesmos. Então, e a gente sabe que pra, como a gente já disse aqui, pra alguns tipos de ajuda a gente precisa de muito privilégio, de dinheiro, e a gente tá cada vez com menos isso. Mano,
porque
é
o
foda.
Sistema
e é isso
faz
que dói,
isso.
Dói demais. Assim.
O sistema faz, tipo, a gente ter muita dificuldade em entender aonde a gente tá vivendo e que tem pessoas que, por exemplo, que não, nem fazem ideia, que são mesmo iludidas mesmo.
Mas
assim.
Eu acho que muitos dos questionamentos que a gente faz hoje faz com que as pessoas quebrem um pouco a ideia disso, e isso dói nelas também. Entender o mundo que elas vivem tem doído nas pessoas também.
Eu acho que essa é a outra face desse filme e da importância que ele tem agora. Porque, cara... A gente evita muito falar sobre a realidade e sobre como as coisas são duras, cara. Esse filme tá aí pra falar, ó, tá aqui, mano. Só que eu acho que tinha que ter um aviso, tipo, assista.
Um caution.
Tipo, atenção, esse filme É pesadíssimo.
É aquela coisa, tipo, grávidas, ansiosas e tudo mais.
Olha,
fica
então,
na conta de vocês,
tipo,
aí.
Esse, para os sensíveis, sei lá, tipo, cuidado, porque esse filme. Ou sei lá, cara, também. Porque a gente assistiu o filme e tinha gente dando risada no cinema. Tem uma cena lá, assim, que, tipo, eu até entendo a risada. Mas
eu
não consegui dar risada, cara.
Não, eu acho que a cena que é engraçada, mas é que a cena anterior a ela é tão pesada.
Eu acho ela inteira
pesada,
é muito pesada.
Que, tipo assim, não, mas eu acho que o diretor quis dar um ar de uma quebra, assim. Mas
porque ela é muito pesada.
Mas não, eu acho que isso quer mostrar também um pouco de naturalidade. A morte ou as questões muito bizarras que acontecem. Cara, elas fazem parte da vida, e a vida é isso, sabe?
A morte é algo natural.
Aquela dificuldade que aparece sendo engraçada no filme é a vida acontecendo, sabe? E é engraçado porque uma das partes do filme, um dos personagens fala muito, nunca se esqueçam, essa é a vida.
Nossa,
e é isso, assim,
mano.
Sabe? O filme é isso, assim, ele demonstra, nossa, ele é um retrato do que é a vida, de algumas pessoas, em alguns lugares, nossa, de todo mundo, assim.
Com certeza, cara. E
puta, mano, é um puta de um filme foda.
Foda.
Eu não sei, a academia é extremamente
dificílimo
conservadora em vários aspectos, mas
primeira.
Eu espero que seja um filme para Oscar.
Não,
estão
falando
atuação,
aí que tá tendo polêmica entre os
roteiro,
caras do Oscar.
É porque a academia, ela é muito
conservadora,
é complicado.
Esse filme toca em
mas
pontos
merece,
muito
merece,
sensíveis, muito sensíveis.
Toca
cara.
Em pontos muito sensíveis. Mas assim, é como eu disse, roteiro, fotografia,
Atuação, trilha sonora.
Trilha sonora.
A sonoplastia também das coisas, dos sons, ele falando também, o sapateado, que às vezes ele também sapateia, a mão.
A
sabe,
dança, a forma de
tudo,
dançar,
cara.
Dele, que é um momento de êxtase pra ele, é uma coisa muito particular.
Eu achava que na verdade era aquele. Como é que fala? Feng Shui? Não é Feng Shui, Tai Chi Chuan,
É parecido,
parecia,
com o Tai
Chi. Um lance assim, tipo, acho que ele tava tentando se acalmar. Porque tem um momento
no
filme que acontece um lance e depois ele já vai direto dançar.
Mas eu não acho que é calma, é um momento de êxtase pra ele. Nossa, eu tô me sentindo assim, extasiada, é um prazer tão grande que eu preciso exteriorizar isso como. Entendeu? Pra mim, eu vi dessa forma, assim.
Entendi.
Cara, puta filme, gente, eu não. Sabe, é um filme que você precisa ver. É isso, assim.
Pra
a gente,
entender
a
o que a gente
proposta,
tá falando.
A nossa
aqui,
proposta
ver,
é trazer
cara.
Filmes perturbadores. Esse é um filme que perturba e tá aí pra todo mundo ver.
Olha, eu acho
mas
que
é isso. Com gatilhos, gente. E olha que é difícil eu falar pra você. Cuidado. Cuidado com o filme, assim. Porque, cara.
Olha, eu não sei se era um momento da minha vida que eu tô passando, alguma coisa assim, mas é real. Eu tive crise de ansiedade assistindo esse filme. Pra quem.
A gente
não,
precisa
pra
ter
quem
um
tá
nível,
sensível.
A gente precisa ter um nível de responsabilidade pra dizer: cuidado, é um filme que. É um possível gatilho. Mas é um puta filme. É complicado, mano.
É porque eu acho, eu dou essa visão de tipo, é um puta filme. Porque eu gosto de filmes que retratam a realidade, cara. E esse retrata de uma maneira muito visceral. E que eu não esperava, assim, que ele era tanto assim.
Eu acho que
tanto,
a maioria das
tanto,
pessoas
tanto.
Não espera. Porque eu acho que a maioria das pessoas
tá com essa ideia de
esperar
de
vilão, ainda que um drama, mas pô, é um vilão, assim, sabe? E cara.
Não tem nada a ver com filme de vilão
não
e
é,
herói.
Não
tem,
é um
não
drama,
tem,
é um grande
tem.
Drama.
Tanto
muito
que,
bem
tipo,
produzido.
Cara, se os caras quiserem fazer uma sequência, alguma coisa pra algum outro filme que ligue a esse, cara.
Ah, eu dou mó
eu
gás,
não sei
mas eu
vai...
tenho até medo de estragar uma coisa tão maravilhosa como essa, assim, tipo.
Eu realmente não sei como que eles vão fazer, cara.
Eu
porque...
não sei.
Olha, sei lá, cara, é muito chocante.
É bastante chocante. É muito próximo da gente, de alguém que a gente conhece, de nós mesmos. E isso é uma coisa que é muito. E pode não ser tão próximo daquilo que você vê, como você é, mas é muito próximo do que a gente vive num contexto geral. Eu, como disse, hoje eu entendo, no meu preconceito que eu tinha com o Batman, que eu entendia que o Batman era apenas uma figura extremamente heróica e rica. E eu tinha preconceito com isso. Mas eu entendi que o Batman em si, a história do Batman. É a história de Gotham, assim. É a história de uma complexidade
na verdade,
grande.
Gotham representa a vida
uma
como...
uma parcela do mundo, assim. Pelo menos de nós, pelo menos desse lado do ocidente e tudo mais. E é isso, sabe? Tipo, eu percebi a complexidade dos personagens. O próprio Batman, o próximo Bruce Wayne, ele é retratado uma parcela no Coringa. E até então, assim, até depois do filme, eu tive que conversar um pouco com as pessoas que eu disse... pra poder entender um pouco mais que ele também é uma pessoa que tá lidando. Não é porque ele tem alguns privilégios e tudo mais que ele não tá lidando com coisas muito
na verdade
intensas
mostra
e pesadas,
que ele
assim.
Vai ser só mais um Mais um cara que
dentro
vai sofrer.
Daquilo, mais um que tá sofrendo.
Do que a cidade tem
dentro
pior.
Da parcela dele, mas é ele tá sofrendo também e tá tentando lidar com isso, sabe? E é isso, o filme mostra muito em como as pessoas estão lidando. O próprio Coringa, no começo, pra mim, pelo menos pra mim, ele parecia uma pessoa um pouco excêntrica num nível assim, talvez uma pessoa que tem alguma inabilidade social, talvez tenha até alguma inabilidade assim mental mesmo, no sentido de tipo, não conseguir ter algumas travas sociais e mentais. Mas na verdade ele é uma pessoa extremamente racional, assim. Ele é uma pessoa inteligente, ele consegue entender quando ele tá sendo ignorado.
Mas...
E tudo isso, assim, sabe? Só que isso se mescla a dor e a fantasia que ele cria às vezes.
E é isso que é da hora, porque mostra, Carol, que a loucura é só uma nomenclatura, porque, assim, sabe? O que que é loucura, entendeu?
É.
Porque às vezes é isso aí, o cara era totalmente racional. Sabe, não tinha nada de que não fazia sentido ali, sabe?
É.
Então mostra também que, tipo, cara, o que é loucura? A loucura é construída? A loucura é manipulada? A loucura é um padrão criado? O que que é loucura? Então, puta, eu acho que isso...
tem
isso, puta,
mano,
esse filme é fantástico,
eu
cara.
Eu veria esse filme mais umas duas vezes pra poder falar dele, porque... sabe, a primeira cena pra mim, ela já é, assim, matadora pra mim, assim... Nossa, pra mim ela já é, assim... Começa muito pé no peito já. Eu lembro de uma cena pra mim que ela é muito engraçada. Não é que engraçada, é. Ela é atemporal, porque tem um momento, como eu disse, o filme deve passar no final da década de 70, começo da 80. E ele tá tendo uma conversa, com uma assistente social e ele fala pra ela: é impressão minha ou o mundo tá cada vez mais louco? A gente não tem essa impressão o tempo inteiro, em qualquer tempo, assim. Eu vejo
Parece
pessoas...
que é cíclico isso, né? Tipo, vários filmes, várias obras, várias coisas
qualquer
na
tempo,
arte mostra
assim.
Isso.
E a loucura, ela é atemporal, ela tá em todo lugar, ela tá em várias massas, em vários contextos históricos, econômicos. É. E, puta, mano...
A evolução tecnológica dos tempos modernos, de toda a vida como ela é, cara, o ser humano vai criando as suas novas loucuras. Seus novos padrões de loucura.
E uma coisa que eu também acho muito foda do filme é a valorização sobre tudo, assim. Sobre quem deve viver, quem deve morrer. E sobre o que
é
bom,
certo,
o que é
quem
ruim,
é errado.
Quem é certo, quem é errado, o que é engraçado e o que não é. É um discurso dele em algum momento, assim.
Filosófico
e,
pra caramba.
Não, e é engraçado porque a figura do Arthur, né? Ele, logo no começo, ele fala que a mãe dele diz que ele deve. Que ele veio ao mundo pra trazer alegria.
É
e
ela chama ele de felicidade, né? Até.
Feliz, de né? Happy. De happy. Ela chama ele, é o apelido que ela dá pra ele. Mas aí a gente já vai entrar num nível muito já de spoiler. Mas essa figura contraditória dele ser uma pessoa que traz felicidade, que deve ser feliz, ao mesmo tempo que ele sofre. Cara, é a pitada ideal pra um filme fantástico, assim.
É.
Essa contradição, até um pouco esquizofrênica e dolorosa, cara, cria um personagem e uma história fantástica.
Foda, assim, muito, muito. Pesada, muito profunda, traz muitas reflexões e também é difícil de ver. É difícil de aceitar. Tipo, mano, isso é a realidade. Isso é o que a gente vive. Isso é muito difícil, cara. Puxa vida.
Eu queria falar todas as falas pra vocês, todas as coisas, porque é realmente assim, tem cenas e falas de um roteiro, assim, pra mim impecável, assim. Destruidor, assim.
Acho que não tem um furo. Assim, eu acho que eu peguei um furo. Só, tipo, de um lance lá que... Eu acho que a arma do cara, tipo, tinha 6 balas e ele deu uns 8 tiros.
Ah, mas até aí, talvez
mas
ele tivesse, tipo,
mano,
comprado,
isso passa, isso passa muito, assim, tipo, despercebido.
Muito. Tem
muito,
algumas coisas,
mano,
que o filme
muito,
não explica,
cara,
muito bem.
Porque o filme, ele é soco atrás de soco, assim, na boca do estômago.
É.
Você fica sem
você
fôlego
fica
o filme
ar,
inteiro, o filme
pra
inteiro.
Pra você recuperar o ar, você precisa... Você nem percebe.
Depois de um tempo
minúcias,
ainda, nossa,
assim.
Depois de um tempo, cara.
Ah,
eu fui me recuperar depois de uma hora depois
exatamente,
do filme, cara.
Exatamente.
Nossa senhora, velho.
Bom, assistam Coringa. Falem com a gente. Falem o que vocês acharam. Deem feedbacks. Fala
vamos,
aí o que a gente
vamos
precisa.
Criar o Instagram.
Vamos criar o Instagram.
O Instagram vai ser...
Sigam
Brisas
a gente.
Viscerais, pode.
E sigam a gente. Falem com a gente. Enfim,
deem sugestão
gente, é
de
Eu
de
acho que a gente
títulos.
Não tava tão alegrinho nesse episódio. Porque realmente a gente chegou num nível de perturbação e de dor.
Dor, tristeza.
Grande, assim.
E aceitação de que isso é uma merda.
Gente, nós estamos todo mundo aqui na nossa própria cabeça pensando: caralho, 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 caralho. Então tá meio
complicado. E eu também não sei quando eu vou poder assistir esse filme de novo, cara.
A gente até pensou se realmente a gente ia gravar hoje, porque a gente acabou de assistir.
E que eu tava mal.
Se valia realmente
tava
a pena,
mal.
Porque eu não sei nem se nossas ideias estão conexas o suficiente, entendíveis, mas falem pra gente o que vocês acharam.
É o que o filme passa, né? Essa loucura toda.
Meu Deus, será que eu sou louco agora o suficiente? Saiam de perto de mim, posso
todos,
vocês.
Todos nós somos loucos, cara. Bom, é isso, gente.
É isso, gente.
Vamos tentar... Vamos
sadios?
Não, vamos tentar criar uma periodicidade, né? É assim que se fala?
É, a gente vai tentar, né, gente?
É, mas é muito difícil, cara.
É muito complicado,
mas vamos tentar,
agora
vamos,
eu entendo
vamos
que os blogueiros passam, os podcasters passam. A vida de influência não é fácil, meus amigos. As cobranças, o mundo,
vamos mandar um alô pro pessoal que falou com a gente, cara. Pessoal, tô falando pessoal, mas é um cara, tipo, mas a gente ficou muito feliz mesmo, cara.
Sim, realmente.
Foi o Vinícius aí, meu.
Nossa.
Puta, Vinícius, um abraço
Vinícius
pra você, cara. Muito obrigado,
Grosso.
Viu? Você e seu amigo aí, que você não falou quem era o seu amigo, cara.
Muito obrigado, cara. A gente ficou muito feliz com o retorno de vocês. Muito mesmo. É isso aí, façam igual o Vinícius, falem com a gente.
Compartilhem também.
Meu, o Vinícius ajudou a gente pra caramba, entendeu? Divulgando e gostando, assim. Tipo,
meu, uma pessoa escutou e a gente já tá muito feliz, cara.
Nossa, cara, é isso.
Muito bom, mano.
É, a gente tá fazendo isso aqui, talvez esteja um pouco descoordenado ainda, mas a gente tá fazendo, entendeu? E a gente vai criar cada vez mais coisas, principalmente vocês falando o que vocês querem, o que vocês desejam, o que vocês acham de bom, de legal. E a gente vai tentar trabalhar em cima disso e fazer o melhor possível pra todo mundo, beleza?
E é isso.
É
ficamos
isso.
Aqui com esse Brisas Viscerais.
Paz!
Falou, tchau, tchau.
Tchau.
Brisas viscerais.